Bom dia Angola, bom dia mundo. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa do Espaço Mãos que Falam. Um espaço que tem como objetivo divulgar a importância da língua gestual e também divulgar a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. E nós temos mais um tema e dois convidados diferentes desta vez para falarmos sobre pessoas especiais e gravidez precoce. Eu tenho do meu lado direito Raul Afonso Casueca, estudante de Direito, licenciado já em Direito, e também tenho aqui ao meu lado esquerdo o Vidêncio Bandula, que é palestrante. E hoje vamos falar sobre este tema super importante aos nossos internautas. Podem então deixar os seus comentários e também estarem aqui junto a nós neste tema super interessante. Sem mais delongas, vamos à nossa conversa. Eu vou aproveitar e saudar aqui o nosso amigo Raul Casueca. Raul, muito bom dia e seja bem-vindo.
Bom dia, querida Madalena, e é muito bom estar aqui neste vosso programa.
Vidêncio, está tudo em dia?
Está tudo em dia, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite.
Prontos para esta conversa maravilhosa?
Mais do que preparado.
Que bom, que bom. E nós vamos começar com a definição de gravidez precoce. Segundo a OMS, considera-se gravidez precoce sempre que uma menina engravida antes dos 19 anos, e a maioria das meninas engravidam a partir dos seus 15 anos de idade. E a pergunta que não se quer calar é: por que é que surge a gravidez precoce? Vidêncio, sobre o nosso tema, o que é que lhe apraz dizer?
Bom, em primeiro lugar, é um tema muito bom e é um tema que deve ser sempre debatido. E eu trouxe aqui dois livros até para poder fazer aqui, para poder mostrar. Um deles está aqui, Nos Bastidores da Mídia. Há um capítulo que fala simplesmente sobre sexualidade. E o outro está aqui, ao lado do meu colega, que é o livro O Mundo Virtual. E outro livro que eu não trouxe aqui é o de Bem com Você. Explica sobre estes fatores. Em primeiro lugar, a questão do surgimento da gravidez precoce, há uma pesquisa que eu fiz, diz que é porque os pais conversam com muito tabu com os filhos acerca da sexualidade. O Dr. Rodrigo Silva, ele tem dito, se não conversarem com filhos sobre a sexualidade, eles vão aprender fora de uma maneira menos ortodoxa. O que deve-se fazer é conversar com o filho, com os filhos, enquanto eles estão crescendo. E também, quando estamos na fase da adolescência, é uma fase da descoberta. Se aí não tiver muito conselho, não sentar-se muito com a jovem ou com o jovem para falar sobre os perigos de estar se metendo na vida sexual antes da hora certa, pode causar a gravidez precoce. Caso não se alertar isso dentro de casa, com os pais, isto pode acontecer.
Raul, tem-se notado que as pessoas estão muito mais preocupadas com as mulheres. Isto deve-se mudar. Os rapazes também devem ter educação sexual e serem chamados a atenção a evitarem sobre a gravidez precoce, certo?
Bem, não deixaria de concordar consigo. Na verdade, é correto o que tu disseste, porque nós vivemos numa sociedade machista. E muitas das vezes, ao abordar acerca da gravidez precoce, é velado mais pelo lado feminino. E as culpas acabam sempre caindo para as mulheres como sendo a maior vítima da consequência desse tipo de ato da gravidez precoce. Mas também deve ser educado no âmbito geral a todos. Estamos a falar de rapazes e mulheres que devemos sempre pautar pelos princípios sociais bem vincados para que não possamos incorrer a esse tipo de prática. Porque hoje o mundo está realmente desenvolvido e existem muitos mecanismos que poderão prevenir a gravidez precoce, né? Temos a própria educação religiosa, a própria educação familiar, e temos em si também várias outras vertentes que podem acautelar com que as pessoas não possam incorrer à prática. É necessário que as pessoas compreendam que há fases próprias para fazer determinados tipos de atividade, e a sexualidade deve começar-se numa fase apropriada para que não possamos ter problemas que hoje temos na nossa sociedade.
E nós vamos aqui convidar os nossos internautas a comentarem. Quem estiver conosco pode também enviar o nosso link para que mais pessoas sejam informadas sobre a gravidez precoce. Vou aqui confirmar alguma coisa no meu celular para não estarmos aqui a falar no vago. Estamos justamente a gravar e nós vamos continuar com a nossa conversa. Quais são as causas reais que fazem com que as pessoas ou as meninas engravidam-se antes do tempo?
Em primeiro lugar, eu já disse aqui a questão, por vezes, de falta de conversa dentro de casa. Segundo fator é a questão das más companhias. Isto aqui influencia. Porque quando você está na má companhia, como diz um texto, um verbo, que as más companhias corrompem as virtudes do justo. E as más companhias também, isto influencia. E depois, a fase da adolescência é uma fase de descoberta, onde nós queremos experimentar tudo. E é aí onde algumas das meninas querem experimentar tudo, mas de uma maneira imperfeita. E a outra coisa é a questão da corrupção. Muitas meninas, às vezes, quando crescem, crescem de uma forma muito boa mesmo, aquilo que nós temos dito aqui na sociedade, bem formada ou formatada. E muitos dos adultos não respeitam esta parte. E como, por vezes, ela está passando por uma necessidade, ele aparece com uma proposta grande para poder usar a menina. Eu já acompanhei vários testemunhos de gênero, de que meninas se engravidaram na adolescência porque elas foram coagidas para o erro. A falta de conversa tem sido um dos motivos para que haja gravidez precoce.
Raul, como é que... quais são as instituições que devem se responsabilizar quanto a este caso? Quando surge uma gravidez precoce, qual é a posição do nosso governo ou de uma instituição especial?
Bem, no âmbito legal, nós vemos que o Estado é responsável por todos nós. E a gravidez precoce, muitas das vezes, acarreta consigo problemas de diversas ordens. Vamos começar, primeiramente, por exemplo, a violação de certos princípios quando ocorre essa situação. Estamos a falar de pessoas menores que por si são tuteladas pelo Estado. O Estado é a entidade que deve velar pelos menores, porque presume-se que essas pessoas por si não têm capacidade de regerem os seus direitos cívicos consagrados. Estamos a falar de menores que muitas das vezes não têm a capacidade, por exemplo, de discernimento, não têm a capacidade de saber os seus próprios direitos. Por isso é que elas carecem de uma proteção legal. E o Estado aparece sendo esse ente que vai proteger essas pessoas. E só para salientar que muitas das vezes há violações graves que não têm se tido em conta quando ocorre a gravidez precoce. Como disseram eu, são pessoas menores. E pela lei, essas pessoas menores, por exemplo, se envolvendo com um maior, nós aqui já estamos diante de uma fraude, de um crime, podemos assim tipificar, punível pelo nosso Código Penal. Porque essas pessoas menores, não, a lei em si verifica que elas não têm consentimento, né, para anuir a certas situações, como por exemplo o envolvimento sexual. E quando um maior, estamos a falar, por exemplo, no âmbito, um cidadão maior de 18 anos envolver-se com um menor, esse cidadão cometeu um crime que é punível. Nós temos do novo Código Penal, no seu artigo 187, e outros artigos que vêm sucedendo a esse tipo de prática. Por isso, o Estado, primeiramente, deve saber se houve envolvimento de dois menores ou dois maiores, para que possa, então, desencaminhar uma situação penal, para que seja punida aquela pessoa que vai se envolver com o menor. Por outra, o Estado também tem a responsabilidade de garantir assistência a essas pessoas que são muitas das vezes abusadas ou muitas das vezes assediadas, muitas das vezes compradas, para que possam se envolver. E não só, o Estado deve acompanhar também a situação dos pais, estamos a falar de, né, de instituições vocacionadas para essa prática. Então, o nosso Estado consagra esse tipo de princípios para que possa tutelar o direito dessas pessoas, até porque depois, em última instância, vem um menor, um feto, que também, pela ordem jurídica, essas são protegidas pelo Estado, porque o nosso Estado é um Estado que vela pelo direito à vida. E muitas das vezes, esses menores, por não terem a orientação, incorrem a certas práticas, como o aborto. Ali já está também esse menor que já foi vítima, por exemplo, de um crime, a incorrer para uma prática também criminosa. Por isso é que o Estado deve criar, sim, elementos, situações necessárias para que possa garantir a proteção não só da menor, mas também daquele feto que é também objeto de proteção do Estado, porque trata-se de uma vida. E a vida é o bem maior que o Estado deve, sim, sempre proteger.
Muito obrigada por essa explanação super boa. E nós vamos continuar com um caso que aconteceu na província vizinha de Benguela. Muitas meninas engravidam-se com cidadãos asiáticos, vulgarmente chineses. E temos também assistido nas nossas TVs, nos meios de comunicação, que muitas dessas meninas são abandonadas por esses rapazes. Raul, qual é a apreciação que tu fazes quanto a esta situação? Isso também não é só em Benguela. Nós temos muitas meninas aqui na província do Namibe, principalmente no município sede, Moçambique, que são engravidadas e muitas vezes são abandonadas pela família e também pelos seus parceiros. Como é que o Estado deve, então, se posicionar quanto a esses elementos que abusam de menores e também furtam-se da responsabilidade?
Bem, como eu disse, estamos diante de um crime. E perante essa situação, e chamamos aqui uma alerta às nossas instituições que têm já feito muito, sobretudo a PGR, que deve sempre velar por essas práticas de formas a combater essa situação. E estamos de parabéns porque já foi atualizado o nosso Código Penal, que outra hora levava de forma leviana esse tipo de prática. Mas hoje temos um Código Penal muito rígido, que não só agravou certos tipos de crime, mas como veio também a ampliar certas práticas que antes estavam de fora de punição desse mesmo nosso Código Penal. Bem, o que constata-se na cidade de Benguela é um dado que podemos dele dizer que verifica-se em todo o nosso país. Para já, as famílias muitas das vezes, como forma de terem um meio de subsistência, usam de seus próprios familiares, estamos a falar muitas das vezes menores, incentivam essas pessoas a irem para as ruas e prostituírem-se, porque essa é uma prática mesmo de prostituição, muitas das vezes é isso que acontece. E nos termos do nosso Código Penal, essa é uma prática designada como lenocínio, que é um tipo de crime que alguém estimula seu parente ou não a praticar o ato de prostituição, de formas até aproveitamento desse tipo de prática. Esse tipo de crime é punível. Estamos a falar de um crime que é punível numa moldura penal de 5 a 10 anos. E se essa pessoa for família da vítima e subtrair, por exemplo, fazer desse tipo de prática como sua fonte de rendimento, porque é isso que acontece, devido muitas das vezes justificável pelas agravantes econômicas que hoje verificamos, mas a moral deve estar sempre em cima de qualquer outra coisa. Então, queremos aqui dizer que as pessoas devem conservar certos princípios morais que são fundamentais, porque são eles que nos fazem dignos, são eles que nos fazem ter a dignidade, as características de seres humanos. Se vendemos os nossos próprios princípios, não teríamos coisas para ser regidos. Então, o Estado tem feito muito e ainda precisa fazer mais. Combater essas práticas errôneas para que possamos, sim, acabar de uma vez por todas com o abuso sexual de menores, com o abuso sexual de pessoas com deficiência física, com a exploração de menores, porque muitas das vezes a consequência, ou seja, o pano do fundo, a exploração de menores para a obtenção, por exemplo, de meios de subsistência, que essas famílias muito carenciadas, que a camada social mais afetada desse tipo de prática que temos verificado na nossa sociedade.
Obrigada, Raul. Vamos voltar-nos ao Vidêncio, que vai então fazer uma apreciação das famílias que têm então expulsado muitas vezes essas meninas que são engravidadas e também falar sobre o papel da Igreja quanto à gravidez precoce fazer assim uma apreciação das pessoas com deficiência no nosso país, que são muitas das vezes violadas e também algumas pessoas mudas são abusadas sexualmente e não têm como se comunicar.
Bom, é um assunto muito sério. E isso aqui tem acontecido. Nós vemos pessoas com deficiências sendo abusadas, porque as pessoas, eles, se aproveitam da deficiência destas pessoas para poder satisfazer os seus caprichos. E eu, por exemplo, já vi pessoas doentes, mentais, sendo abusadas, hoje têm filhos. E eu tenho dito, quem engravida maluca não é maluco, é mesmo homem sério. E eu sempre tenho dito para as pessoas um termo que é muito forte, não brinquem com o homem, porque o homem tem duas cabeças. Enquanto uma levanta, a outra baixa. Isto é crime, quando isto acontece. O que deve-se fazer é não... Se houver um caso deste gênero, esta pessoa deve ser denunciada, porque isto é abuso. E as igrejas devem falar constantemente sobre estas situações, porque a igreja é inclusiva, ou seja, aceita todos, e é exclusiva, porque não aceita tudo. Uma das coisas que as igrejas devem fazer, mais uma vez eu digo, é usar esse tema como palestras, para poder chamar atenção aos seus crentes. E quando uma adolescente é engravidada, não pode ser expulsa de casa. Deve ser aconselhada mais uma vez. Falhou? Tudo bem. Mas deve ser aconselhada. Porque ainda não tem experiência de vida. E alguns materiais que eu estava ainda lendo, diz que algumas adolescentes, por vezes também, que procuram ser violadas pela forma que se apresentam. A nossa forma de vestir, alguns dizem que a nossa forma de vestir não define quem nós somos, mas a forma de vestir mostra quem nós somos. A questão da modéstia também é muito importante. E quando os pais perceberem que sua filha está concebida, não aconselhem tirar, porque será mais outro peso de consciência que terão. A coisa que a igreja deve fazer, os pais devem fazer, é dar apoio moral a esta rapariga, e para que esta criança nasça, porque esta criança tem o direito de viver. E algumas ainda, alguns dos familiares até aconselham, já que aconteceu esse erro, pela próxima, use preservativo. Como igreja, a igreja sempre alerta que o preservativo de todo ser humano não casado é abstinência. E assim estaremos nos prevenindo.
E quanto ao casamento precoce, qual é a posição da igreja?
Bom, ao casamento precoce, a igreja não apoia. Porque o casamento é a união monogâmica e heterossexual. E é a união também de duas pessoas idôneas. Se eles estão a se unir porque sabem o que eles querem para a sua vida. Uma pessoa que não viveu nada e não tem quase experiência de vida, não está preparada para casar. E se não está preparada para casar, não está preparada para poder enfrentar as situações da vida.
Falamos também das consequências do casamento precoce.
Bom, as consequências do casamento precoce, uma delas é a questão da traição. Porque as pesquisas mostram que muitos que se casaram muito cedo, alguns, aliás, não posso dizer muito, alguns dos que casaram de uma forma precoce ou precocemente, o seu casamento diluiu com o tempo. Porque muitos depois perceberam, não, afinal não vivi nada. Agora é o momento de eu poder viver. Começou a ver o seu casamento como um inferno. Começou a surgir o espírito de arrependimento. E começou a ver a questão de traição como uma forma muito normal de poder tratar o seu parceiro. E a forma pesada, a forma arrogante de tratar seu parceiro começou a ver como uma forma muito normal. Essa é uma das consequências do casamento prematuro ou casamento precoce. Não aconselha-se pessoa casar enquanto não tiver maturidade.
Fica aqui a apreciação do nosso convidado, Vidêncio Bandula, palestrante. E nós vamos voltar-nos ao nosso amigo Raul Casueca, licenciado em Direito, que vai fazer uma apreciação sobre o casamento precoce.
Casamento precoce. Nos termos legais, estamos a falar no Código da Família, que é a Lei 1/88 de 20 de fevereiro de 1888, ela vem tipificar que o casamento, como foi dito pelo nosso amigo Vidêncio, é a união monogâmica, monogâmica que deve ser fundamentado nos termos da lei. E a própria lei vai determinar aquelas pessoas que têm a capacidade para contrair o matrimônio, o casamento. Primeiramente, é necessário saber que só deve contrair o matrimônio aquelas pessoas que têm, que são maiores de idade. Estamos a falar de pessoas que têm capacidade de exercício, que podem por si reger os seus direitos, os seus deveres e serem portadores de direitos e obrigações. Essas pessoas são elas que têm a capacidade de contrair o matrimônio. Excepcionalmente, devem contrair matrimônio em casos particulares, como esse que estamos a ver, por exemplo, num caso de gravidez precoce, aquelas pessoas que são menores, mas que têm a idade compreendida, se for mulher, dos 15 anos, e se for homem, tem que ter pelo menos 16 anos. Esses podem sim contrair o matrimônio, e esse tipo de caso devem sempre eles ser acompanhados pelos seus pais. Devem os seus pais ou aquelas pessoas que estão na guarda desses menores acompanhar esse tipo de casos para que possam salvaguardar certos tipos de interesse, porque aqui estamos a falar de uma coisa que é proteção do Estado. A família, nos termos do artigo 35 da nossa Constituição, é o elemento que constitui a sociedade e é objeto de proteção do Estado. Não deve então o casamento ser uma coisa a bel prazer de cada um. Deve primeiramente essas pessoas terem responsabilidades, e estamos a falar aqui de menores. Deve essas pessoas saber os seus direitos, os seus deveres legalmente consagrados, e essas pessoas devem também saber que o casamento acarreta consigo muitos desafios, como foi dito pelo Vidêncio. Um menor casando-se, sendo menores, primeiramente vem o fator social. Como é que essas pessoas vão autossustentar-se? Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se unem, deixam seus pais e vão por si viver. Como é que essas pessoas vão sustentar? Qual é o meio de rendimento que elas vão ter? Como é que vão sustentar, por exemplo, a criança que agora está a vir a caminho? Então, todas essas situações levam muitas das vezes com que as pessoas incorrem para outros tipos de prática. Se for um homem, por exemplo, com a necessidade de sustentar, muitas das vezes vai roubar ou vai fazer certo tipo de serviços que não é da sua idade. Então, devemos ter muita atenção. Para já, eu seria de opinião, primeiramente, que essas pessoas devem arranjar um meio de subsistência. Devem essas pessoas ter, se for, por exemplo, uma menor, deve essa menor ter compromisso com seu parceiro, a concertação. Aqui, o apoio familiar vai ser muito fundamental, porque muitas das vezes o abandono da família é que leva com que essa menor agora vai se unir com aquele que envolveu-se sexualmente com ela e teve como resultado a gravidez precoce. Se a família for o elo de apoio, muitas das vezes podem haver concertação e numa idade mais apropriada essas pessoas podem se unir, porque estarão sempre ligados por um laço muito forte, que é essa criança que está por vir a caminho. Então, devem sempre velar por esses princípios.
Aqui com o nosso palestrante Vidêncio, nós queremos saber quais são as formas... Quais são exatamente as formas de se evitar uma gravidez?
Bom, eu estou partindo para a primeira resposta que eu dei. A forma de poder se evitar a gravidez, tudo passa pelo diálogo. Tudo passa pelo diálogo. E quando conversa-se muito com as pessoas ou com os filhos mesmo aprendem. Por vezes, quando os filhos erram, o bater não educa, nem sempre, porque eu passei por isso. A coisa que me educou, que me colocou na linha, foi conversa. As conversas fazem muito bem. E depois outra coisa, de como evitar a gravidez precoce. As influências das amizades contam muito. Mesmo tais como influência familiares. Se você não influenciar, serás influenciado. E outra coisa, são as questões das mídias. Adolescência é uma fase de descoberta, de muita curiosidade. E eu sempre aconselho a todo mundo, se não tiveres nada para poder fazer na internet, saia. Porque senão vais ver coisas que não são coisas que você projetou. Conversa, influências, isto conta muito.
Raul, qual é o conselho que vai deixar para os nossos internautas e para os nossos telespectadores?
Bem, como conselho, eu primeiramente deveria dizer que A educação deve ser a base de orientação familiar. Hoje estamos a deixar certos tipos de princípios que muitas das vezes, ou seja, que foram fundamentais para que tenhamos, por exemplo, homens hoje que andaram no caminho que deveriam ter andado. Hoje a internet, os meios de comunicação têm exercido papéis que deveriam ser fundamental para os pais. Hoje estamos nos descobrindo aquilo que é as nossas responsabilidades enquanto orientadores, enquanto pessoas que trouxeram pessoas ao mundo, que deveríamos dar educação a essas pessoas. Então, primeiramente, a educação familiar. A conversa, o diálogo, como foi dito pelo nosso amigo, é fundamental. A divulgação, o Estado, aqui o papel do Estado na divulgação desse tipo de problema é fundamental, porque o Estado não deve descobrir de suas responsabilidades enquanto ente para o bem-estar social. Então, esses tipos de situações serão fundamentais para que possamos evitar esse tipo de problema. E muitas das vezes é a questão do problema já está ali, já aconteceu. Como é que deve se fazer? Porque hoje debate-se muito, por exemplo, antes do problema, e o que tem se pouco falado é depois do problema. O que é que deve se fazer com essas pessoas que muitas das vezes, por exemplo, contraíram uma gravidez precoce? O apoio, o acompanhamento, o companheirismo é fundamental. Falar a essas pessoas que, por ter errado numa circunstância da vida, não é o fim de tudo. Agora é tomar consciência e ver o que é que pode fazer e dar volta à situação. O apoio da família será muito, muito, muito importante para esse tipo de pessoas, porque muitas das vezes depois elas entram em depressão, muitas dessas pessoas vejam que já não têm solução, pensam que a sua vida acabou por ali, e isso acarreta outros tipos de problemas. Então, vê-lo pelo diálogo, pelo apoio familiar, pela educação pátria, que deve ser tomada cada vez mais em consideração no seio familiar.
Obrigada, Raul. E ao nosso amigo Vidêncio, qual é o conselho que vai deixar para os nossos telespectadores e internautas?
Bom, eu o conselho que gostaria de deixar é que toda menor de idade, se aparecer um maior de idade lhe pedir namoro ou lhe apresentar propostas, denuncie a estas pessoas. Há uma revista muito boa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, intitulada Quebrando o Silêncio. Fala sobre muita coisa, sobre a questão de abuso sexual. Querida menina, se aparecer alguém, o denuncie. Cuide da sua vida e cuide do seu futuro.
Foram assim as intervenções dos nossos convidados sobre o tema pessoas especiais versus gravidez precoce. E ficou aí o conselho dos nossos amigos Vidêncio Bandula, palestrante, e Raul Classueca, licenciado em Direito, que deixaram aqui as suas opiniões. Quanto a nós é tudo, nós voltaremos na próxima terça-feira com mais um tema, com mais dois convidados, e estamos juntos.